visto 18. Esse processo está com prorrogação de visto ao relator desembargador João Leite de Arruda Alencar, recorrente é Charles Oliveira dos Santos e também a Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia. Ficou assegurada a sustentação oral pela reclamada recorrente, advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 9 da ordem.
Bom dia, excelências.
Bom dia, doutor Fernando.
Bom dia, doutor Fernando.
Imagina, foi uma noite feliz, viu? Demorei a
dormir. Foi, mas parabéns, parabéns, tocava aí. Foi firme lá e mereceu, rapaz.
Foi histórico, histórico.
Com certeza. Mas eu lavar uma... Os palmeirenses devem ter muita água da Lagoa, porque olha, o Asa fez uma coisa com o Palmeiras, agora... E palmeirense não pode ver time alagoano que vai correr.
É verdade, é verdade. Mas foi bom, doutor João, para lavar a alma dos nordestinos, porque tem um,
exato,
um comentarista lá de uma rádio.
Não ganhou do Cruzeiro,
Foi hoje, a Juazeirense. E um comentarista paulista dizendo, discriminando os times do Nordeste, viu? Então, foi bom,
foi,
viu? O Nordeste ontem fechou. Foi.
É,
esses times do Nordeste não tem categoria e tal. Aí foi, depois do jogo, o povo ligando para ele. Foi ótimo. Vamos lá.
Vamos lá. Eu pedi prorrogação de vista desse processo para fazer uma reanálise quanto à questão do assédio moral. E, de fato, eu estou alterando, até porque já houve julgamentos anteriores em que eu entendi que havia, sim, o assédio, e por isso eu estou, nesse sentido, mantendo a condenação e também negando o provimento ao recurso patronal. Foi nesse sentido que eu pedi prorrogação de vista do processo. Mas aí fica aí a sustentação oral, doutor Fernando. Por não, com a palavra, doutor Fernando.
Obrigado, doutor João. Mais uma vez, bom dia a todos, doutor Leandro, doutor Laerte, doutor Rodrigo Alencar, a doutora Rafaela, amigo, e demais colegas aí presentes na sentação. Falo em nome da Equatorial e começo até pelo tema assédio moral. O juiz Oacó, nesse aspecto, ele visualizou que a Equatorial poderia estar cometendo assédio moral em relação a esse trabalhador quando efetivou as cobranças. O resultado, efetivou as cobranças por agilidade na retomada do fornecimento de energia elétrica, e por conta dessa assertiva, e prioritariamente, eu acho que foi talvez o maior fundamento do juiz Acó para esse condeno, tenha sido o fato de que o reclamante e sua testemunha pensou uma assertiva de que era obrigado a ingressar em propriedades rurais mesmo quando não havia autorização. Só que essa frase, esse ingresso sem autorização, ele não pode ser interpretado isoladamente como sendo também um fator preponderante para o condeno do assédio moral. Por quê? A atividade desenvolvida pela entidade essencial é uma atividade que, sem ela, a vida para. O fornecimento de água e o fornecimento de energia elétrica são primordiais à continuidade do normal, da normalidade da vida e das empresas propriamente ditas, né? Tanto para nós, que tanto utilizamos esse fornecimento de energia elétrica, hoje não se convive normalmente sem energia, da mesma forma sem água. E esses ingressos em propriedades não foi, em objeção do proprietário, em objeção do titular da área. Pelo contrário, esses ingressos, às vezes, quando não localizado o proprietário da área e a orientação da área de controle de atendimento, de pronto atendimento da empresa, é no sentido de restaurar o fornecimento de energia elétrica. Imagina os senhores, uma propriedade de gado leiteiro, sem energia elétrica, com seus freezers que acondicionam o leite, sem refrigerar, o prejuízo maior do proprietário, do titular da empresa.
Se eu puder,
caso, essa fazenda, essa área rural, e até mesmo algumas cidades e alguns moradores da região rural sem energia. Então, o ingresso se dava prioritariamente no sentido de restaurar o fornecimento de energia elétrica. Não era um ingresso objetivando o corte de energia, que aí era uma atitude agressiva, um ingresso objetivando desligar o fornecimento de energia. Pelo contrário, é um ingresso com o objetivo de atender a demanda daquele consumidor e, prioritariamente, a demanda da necessidade do fornecimento de energia elétrica. E as testemunhas, o juízo quando observa os depoimentos testemunhais, ele pinça essa expressão que era forçado a ingressar sem autorização em propriedades rurais para fazer reparos, reparos. E mas ele entende que essa obrigação de ingressar sem autorização significa um assédio, uma obrigação desmedida. No entanto, aqui temos, primeiro, a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, o interesse daquele proprietário que não foi localizado e não deu uma autorização expressa, porque reparos é restauração do fornecimento de energia elétrica. Então, não havia e não há, digamos assim, nessa atitude em prol do consumidor, em prol desse proprietário rural, nenhuma ofensa, porque ali se restaura, ali se repara e volta o fornecimento de energia elétrica. E a central de controle, a testemunha ouvida, ela não disse que era obrigada, ela comunicava a central de controle e, em razão dessa comunicação, havia uma decisão. Se aquele fornecimento era um fornecimento essencial e estava impactando na região como um todo, não só naquela propriedade, havia o ingresso. E, que excelências, eu trago para vossas excelências o trecho do depoimento testemunhal, especialmente a testemunha Jones Santana Rocha, que diz o seguinte sobre esse aspecto de cobrança, de resultados, de ingressos em propriedades particulares. Ela diz o seguinte, eu vou pensar três trechos do depoimento dessa testemunha. Testemunha Jones Santana Rocha. Diz o seguinte, que após a privatização, não houve alteração da conduta da empresa com os funcionários, que houve maior cobrança quanto à qualidade do serviço. E é fato, uma empresa privada como a Equatorial, hoje a obrigação maior dela é melhorar a qualidade. E essa qualidade vem sendo observada ao longo dos últimos dois anos e meio após a privatização. Diz ainda que, de sua parte, não houve qualquer conflito ou desconforto com a reclamada, que não presenciou qualquer situação com outros funcionários em razão da fiscalização da qualidade dos serviços. Então, fiscalizar a qualidade do serviço, cobrar produtividade, é atividade inerente ao poder potestativo do empregador. E, notadamente, na atividade essencial da empresa Equatorial, que é o fornecimento de energia elétrica, é essencial que se cobre esse serviço, é necessário que se cobre esse serviço, porque o consumidor não pode ficar esperando um reparo, o retorno do fornecimento de energia elétrica, por 6, por 12, por 24 horas, por 48 horas, é um absurdo. E no passado acontecia muitas das vezes de você ficar sem fornecimento de energia elétrica por 2, 3, 4, 5 dias até. E diz ainda a testemunha que não há determinação da empresa para adentrar em imóveis particulares sem autorização. Então, excelências, é uma testemunha que gera, digamos assim, divisão de prova. E aí, à luz da razoabilidade, já que o intuito do ingresso nessas propriedades é o intuito de reparo, e, por outro lado, a cobrança é no intuito da melhoria e da qualidade do serviço, que é a função inerente do poder potestativo do empregador, se verifica que, de fato, não havia assédio moral em relação ao reclamante ou em relação a qualquer funcionário que estivesse sendo, nesse aspecto, cobrado pela empresa. Tanto no ingresso na propriedade, quanto na melhoria da qualidade do serviço. E a testemunha Jones Santana Rocha assinala isso em trechos do seu depoimento. Diz ainda ela, se houvesse proibição de adentrar na propriedade, teria que comprovar para o chefe imediato e o COI, que é o centro de operações da empresa, definiria que tipo de atitude, como eu já disse a Vossa Excelência, a depender da dimensão do reparo para o restauro do fornecimento de energia elétrica, no intuito de benefício até mesmo daquela propriedade onde o proprietário não foi localizado, eventualmente poderia, sim, haver um ingresso para religar uma taboca, religar uma linha de alta tensão, substituir um transformador que estivesse dando problema e estivesse impactando no fornecimento de energia elétrica. Sempre friso, no sentido de reparo. Aqui não estamos lidando nos cortes, porque a empresa de corte, a atividade de corte do fornecimento é outra e não era desempenhada pelo reclamante. Diferentemente do corte. O corte, sim, se fosse uma atividade de corte, o ingresso, haveria até um abuso e um risco muito grande dessa ação desempenhada pela empresa e através de seus colaboradores. Você sabe que em um corte de fornecimento de energia elétrica, por falta de pagamento, por ligação irregular, geralmente gera algum tipo de conflito, algum tipo de divergência. Aqui estamos falando em reparos. reparos no sentido de restaurar o fornecimento de energia elétrica. Então, por esse aspecto, entendo que, de fato, não havia o assédio moral como reconhecido pelo juiz ACOR, em razão da cobrança da melhoria da qualidade, em razão de eventualmente ingressar numa propriedade para se fazer um reparo sem a ciência prévia daquele proprietário, daquela região, daquela propriedade, melhor dizendo. E quanto ao intervalo, excelência, eu não sei se há uma manutenção do condeno em relação ao intervalo interjornada, no qual a empresa foi condenada, no montante de 15 minutos diários. Nós estamos tratando aqui de uma jornada de 6 horas, uma jornada cumprida eminentemente de forma externa. As equipes saem e fazem a sua jornada externamente. E não estamos falando de uma hora de intervalo, estamos falando de 15 minutos. 15 minutos. Quase esse tempo passa na minha sustentação. Estamos aqui com 7, 8 minutos. É um tempo muito resumido para que alguém que trabalha externamente e que não tenha controle de horário concreto, o fato de ter um tablet com GPS onde informa as ordens de serviço, é óbvio que entre uma ordem de serviço e outra é natural e que se tenha, são 15 minutos, que se tenha esse intervalo e que, eventualmente, durante as 6 horas, o colaborador possa fazer ao seu critério, a qualquer momento, a qualquer tempo, esse intervalo de 15 minutos. E aí eu trago aqui também a Vossa Excelência alguns trechos da testemunha, a mesma, que diz o seguinte, sobre intervalo, que não havia fiscalização sobre horário quando trabalhava em escala, que os próprios funcionários informavam o horário, eles informam, que se tivesse executando o serviço, não poderia parar para o intervalo, é óbvio, eu ingressei na propriedade para fazer o reparo, e o intuito é de restaurar esse serviço de fornecimento de energia elétrica, eu não vou parar para fazer 15 minutos para fazer um intervalo. Se fosse um intervalo de uma hora, minha refeição, é óbvio que eu organizaria e não faria esse reparo antes da minha refeição. Mas estamos falando de 15 minutos e dentro de um reparo de fornecimento de restauro de energia elétrica. E aí? Mas que estivesse finalizado, poderia parar de forma tranquila.
É o tempo, viu, doutor João?
Eu vou concluir agora, só uma única frase. Diz ainda a testemunha que a empresa orientava a cada 3 horas tirar o intervalo de 15 minutos, mas isso variava de acordo com a demanda. E a testemunha conclui dizendo assim, que quando não tinha OS, poderia tirar o intervalo. Então, excelência, é uma jornada externa. A empresa entende que era usufruída ao arbítrio do colaborador esse intervalo e não havia nenhuma objeção pela empresa quanto à concessão de intervalos. Com essas razões, pugna pelo deferimento das ações recursais empresariais no que diz respeito à eliminação, à exclusão do condeno do intervalo, assim como o assédio moral. Muito obrigado, desculpe o ultrapasso do limite do tempo.
São dois recursos, né? O recurso obreiro e o recurso patronal, e em razão ao recurso obreiro, estamos negando provimento integral ao recurso obreiro. E, como não estou vendo divergência do colega, eu prefiro mais me ater ao recurso patronal, já que foi ostentação oral apenas por parte da empresa. Em relação ao recurso patronal, primeira questão do intervalo intrajornada. De fato, o trabalho era externo e o intervalo foi de 15 minutos. Mas, veja só, o próprio preposto da empresa, com isso, o depoimento, confirmou que havia controle do intervalo intrajornada. Ao declaração de depoimento, abre aspas, porque existe a fiscalização do horário da jornada por meio do sistema e do tablet, que existe a opção de colocar no sistema o intervalo e que ele recebia informação, que eles tinham conhecimento quando usufruía do intervalo. Esse é o que está aqui contido no depoimento do preposto. É verdade que o preposto também afirmou que era orientado pela empresa a tirar os 15 minutos de intervalo. Contudo, ressaltou que, abre aspas, em muitas situações não conseguiam em razão do número de ordens de serviço. O que a gente está vendo aqui é o seguinte, que de fato havia possibilidade de gozar, havia, mas havia também outras situações que o empregado não tinha como gozar de intervalo interjornada. O problema todo é que o lançamento dessa informação era extremamente precária. O trabalhador não tinha como deixar de inserir esse intervalo interjornada por conta dele ter a obrigação de informar, né? E a testemunha obreira, inquirida na condição de informante, declarou em seu depoimento que geralmente tinha muita OS e não conseguiu parar para fazer um lanche. A segunda testemunha obreira afirmou que quando iam comer alguma coisa, comiam dentro do carro às pressas, que tinham possibilidade de informar a empresa pelo sistema de intervalo, todavia eles negavam. que o carro tinha GPS, que para parar o carro teriam que avisar, e quando avisavam, eles informavam que não poderiam parar. Isso é a testemunha, a segunda testemunha obreira. Então, os depoimentos, ao meu ver, juntamente com o depoimento do próprio preposto, confirmam, portanto, que havia uma precariedade muito grande quanto ao gozo do intervalo entre a jornada, e por isso estamos mantendo a condenação dada na sentença. A questão do assédio moral de respeito a essa situação em que o empregado tinha, de certa forma, uma obrigação de adentrar em propriedades para realizar o serviço, até considerando, aí admito também, a necessidade urgente da sua realização. Mas o que eu percebo aqui é que a empresa deveria adotar um procedimento que desse mais segurança ao trabalhador no que diz respeito ao ingresso em propriedade sem correr o risco de sofrer qualquer retaliação por parte do proprietário, por propriedades rurais. E muitas vezes a gente não sabe qual é a conduta do proprietário e até mesmo dos seus empregados, quando vem uma pessoa que vai entrar naquele ambiente. E aí é uma questão complicada. A testemunha obreira confirmou que havia uma pressão muito grande para que eles tinham que realizar o serviço. E só em situações de risco, mesmo assim justificada por eles, é que eles não poderiam justificar, de certa forma, a não realização do serviço. Mas era algo que deixava os trabalhadores em uma situação de tensão muito grande, porque havia pressão da empresa para que ele realizasse serviço e, ao mesmo tempo, ele adentrasse em propriedades, mesmo sem haver uma autorização expressa do proprietário, a não ser quando eles vislumbrassem algum risco ou então tivesse, de fato, uma proibição clara de não ingresso. Então, ao meu ver, a empresa tem que mudar esse procedimento, tem que encontrar uma forma de que o trabalhador tenha a certeza de que vai poder ingressar naquele terreno, naquela área, sem sofrer qualquer retaliação, sem sofrer qualquer violência nesse sentido. E não dizer que ele avalie, que ele entre, se houver risco, se não houver risco, e mesmo assim pressionar para que ele faça o serviço e só em situação extrema deixe de fazê-lo, conforme daqui eu ouvi no depoimento da testemunha do trabalhador. E aí, observando que a testemunha da reclamada, em que pese disse que não havia essa pressão, a pressão apenas para execução das ordens de serviço com qualidade. Primeiro tópico, que ela nunca trabalhou com reclamante, então não estava na mesma viatura com reclamante e sequer sabia informar o horário do reclamante. E a outra coisa é que ela dizia, não havia determinação do COI, todavia eles mesmos solicitavam a entrada nas propriedades rurais, os próprios trabalhadores, aos proprietários para reparação. E caso os proprietários não estivessem, eles mesmos pulavam cercas e adentravam nas propriedades para a reparação o mais rápido possível. Que somente se houvesse risco ao funcionário, teria um direito de recusar o cumprimento da ordem de serviço. Ora, se o funcionário tinha que pular a cerca para entrar na propriedade, no caso não houvesse nenhuma, não olhasse de qualquer risco, isso, ao meu ver, reforça o depoimento da testemunha do reclamante de que havia pressão, sim, para que eles tivessem que resolver. Aí ele disse, se houvesse algum animal na propriedade, o placa com proibição de entrada sem autorização. Daí não entrava, porque nesses casos eles não entravam na propriedade. Então, ao meu ver, ficou demonstrado, sim, que a empresa não sabia como lidar com essa questão do ingresso dos trabalhadores em propriedades rurais, principalmente, e colocando-os em risco, né, de certa forma pressionando para que eles tivessem que entrar e resolver a questão, considerando até mesmo uma certa prioridade no serviço, mas que tem que ser temperada com a segurança do trabalhador, e não dessa forma de pressão para que ele pudesse resolver, mesmo praticando atos como invasão, pulando cerca, né, de propriedades. Então, por isso que estamos mantendo a condenação no assédio moral dado na sentença. E aí o nosso voto está no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os recursos. Quem está presidindo, né?
Arthur, sou eu, né? Eu vou, tenho que votar também, no caso,
vota,
né?
É, peço o voto do relator, da Laerte, depois, não, acho que...
Eu voto logo, doutor Laerte...
Acho que é o doutor Laerte, porque caso algum desempate, passaria a ser desempate, aí o doutor Laerte vota primeiro.
Vai ter desempate porque eu divido.
Não, mas... Então, a lógica da você só votar depois é para isso, mas...
Então, doutor Laerte...
Não, doutora. Eu estou acompanhando o doutor João e ressaltando que eu lembro que, não sei se foi neste julgamento ou em outro, que eu citei um caso aqui em Pernambuco de um crime perpetrado em face de um trabalhador da nossa companhia.
Me recordo.
E esta semana, infelizmente, o caso se repetiu aqui na cidade de São Lourenço da Mata, Grande Recife.
Sabia,
um dos funcionários foi assassinado e o outro ficou ferido. Eu não estou dizendo que num caso de reparo não tenha que ser feito serviço com urgência. Mas acho que as empresas de fornecimento de energia, não só em Alagoas, como em todo o Brasil, devem revisar esse procedimento no sentido de preservar a segurança desses trabalhadores. Porque vivemos num país violento. Vivemos num país em que as pessoas cada dia se armam mais. Então, um funcionário...
E são estimulados a andar.
Sem um preparo, ingressa numa propriedade e, de repente... o dono confunde ele com um meliante e, infelizmente, ocorrem essas tragédias que nós temos assistido. E, no caso em tela, eu vejo que o trabalhador, ele era, sim, obrigado a ingressar na propriedade e o proprietário ou o seu preposto, ele não era previamente avisado. Não havia uma equipe que antecedesse ou ficasse à frente desse trabalhador que chegava para o seu trabalho, sem nenhum preparo para aquela situação. Por isso que eu estou acompanhando o doutor João, pedindo vênia à doutora Anne.
Pois bem, eu vou divergir tanto em relação à questão do pagamento do intervalo intra-jornada, porque eu entendo que o GPS ele verifica a localização e se o carro da Equatorial está parado ou está andando. E eu tenho aqui a testemunha do autor, que diz que anotava um intervalo de 15 minutos nos horários preenchidos pelo próprio funcionário. Então, ele tinha essa condição, e nem sempre você dá esse horário de 15 minutos para... sem estabelecer um critério, mais ou menos, porque não era todo dia que ele deixava de ter, ou tinha dias que tinha mais ordens, outros dias não tinham tantas ordens assim, eu acho que ultrapassa um pouco da razoabilidade. E com base no que ele, para mim, restou demonstrado, que se gozava, sim, o intervalo intra-jornada, podendo não ser especificamente depois de 3 horas de trabalho, um pouco mais, um pouco antes, um pouco depois, a depender do que ele tivesse que fazer. Então, eu retiro esse pagamento. E quanto a essa questão das metas e tudo mais, não tem coisa pior, principalmente para uma pessoa que mora no interior ou que frequenta bastante o interior em uma fazenda ou em um sítio, você ficar esperando horas até que apareça um carro, que a gente diz aqui o carro da CELP, lá aí é o carro da Equatorial, que vem, não vem a pé, eles vêm em caminhonetes, muitas vezes em caminhão, a depender do conserto que vai ser feito, se for naqueles grandes, aqueles que fornecem o disjuntor, não, é os transformadores, que são colocados nas diversas propriedades, são propriedades de 50, 100 hectares, que você, às vezes, muitas vezes, mesmo indo na casa, não encontra trabalhador naquela região, porque estão espalhados na propriedade. São diversos postes que levam a energia para outras propriedades. E outra coisa, negócio de pular cerca, sinceramente, isso não existe. Você vai de carro, o trabalhador não leva. Eles levam escada, eles levam aquelas varas para consertar as canelas que dispararam, que são varas enormes, muito grandes, que não tem a menor condição de ser passado por cerca. A gente que vive na zona rural, Eu sei porque eu vejo isso quase que praticamente sempre que eu estou lá, o carro da CELP passar para lá, voltar, não sabe onde é que está o problema, entra nos cercados para ver os postes que são utilidade pública, aquilo é público, não é da pessoa, não é meu. Eu coloco, eu faço a minha linha, mas é público, é uma coisa que é sabido e notório, que é para consertar, que fornece energia para outras propriedades, outros proprietários que podem ser muito prejudicados. Então, eu não vejo como esses crimes que aconteceram em São Lourenço a semana passada foi crime de corte de energia, não foi de reparo de energia. Isso ficou muito claro. Todos os dois casos que aconteceram foram de corte de energia. Então, a gente tem que ver que, eu, sinceramente, cortar energia, eu nunca vi se cortar energia, pelo menos próximo das propriedades que eu conheço. E, assim, nunca vi nenhum acidente em caso de conserto de acidente. Muito pelo contrário, vejo muito proprietário ligando desaforadamente ou ter dito que ligou desaforadamente, porque era um absurdo ter passado duas horas para aparecer o pessoal para fazer o conserto. Quer dizer, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, sim. Agora, como é que vai ser feito? Vai ter que... Muitas vezes você não encontra o proprietário, que muitos proprietários não residem nas fazendas, com medo de assaltos, etc., etc. Passa o dia na fazenda, dorme em outro canto, muitas vezes sai cedo da propriedade. A mesma coisa dos seus empregados, que nem sempre ficam na sede. Fica uma coisa impossível que vai prejudicar terceiros. Não é só onde está, porque muitas vezes eles não sabem nem a origem do problema. Onde é que está o problema, em que posto está o problema para eles consertarem. Eles têm que ir vendo e vendo e vendo até chegar no local. Fica uma situação muito complicada e difícil de se chegar a uma conclusão. Por isso, eu não dou de forma alguma essa indenização por danos morais em relação ao conserto em propriedades sem autorização. Como seria a autorização? Passa no vaqueiro, o vaqueiro está a 20 quilômetros, a 10 quilômetros, 5 quilômetros da casa. Eu posso ir lá, vou lá, ver não sei aonde, não sei. Estou procurando onde é o problema. Então, realmente, eu não dou esse dano moral de forma alguma. E pela cobrança de metas, é uma obrigação da empresa fornecer um serviço decente a quem está pagando. Eu mesmo sou uma exigente cobradora desse tipo de coisa, quanto mais com energia, que para a máquina, para a ordenhadeira, se estraga a carne que está lá para ir para o mercado, ou o leite que está conservado, o queijo que está sendo feito. A gente tem que considerar isso, que é um serviço de prioridade. Então, a gente tem que considerar que realmente metas têm que ser cumpridas dentro de um tempo razoável. Pois bem, então, eu estou votando contra e entendo que a reclamada tem razão, conheço e dou provimento ao recurso da reclamada. E quanto aos honorários de sucumbência, também determino que os reclamantes paguem os honorários de sucumbência com base na legislação em vigor, com base na maioria das turmas, a unanimidade do TST, e também com base nessa, eu não sei se essa decisão recente aqui eu não botei, mas foi no dia 31/5, o TST, em decisão monocrática, do ministro Breno Medeiros, no julgamento do processo TST-AIRR 16144-2020, oriundo deste tribunal, julgado por esta segunda turma da minha relatoria, deu provimento ao recurso de revista interposto pela Equatorial para condenar o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em sua decisão, o ministro citou julgados, esses que eu cito na maioria, em que o TST tem rechaçado a alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que ensejam a condenação da parte reclamante ao pagamento dos honorários. Então, é assim como voto. essa minha divergência, Rafaela. Deu para você?
Peguei sim, doutora.
Então, eu conheço e dou provimento ao recurso para condenar o autor em honorários sucumbenciais no percentual de 10% do valor dos pedidos improcedentes.
Excelências, pela ordem.
Pois não, doutor Rodrigo.
Eu peço que conste que o Ministério Público do Trabalho, vislumbrando a possibilidade de lesão a interesse coletivo e também a necessidade de se apurar mais a fundo essa questão, irá remeter o caso para o nosso setor de investigação, de apuração de inquéritos, né, e que conste isso na certidão de julgamento, que o Ministério Público do Trabalho, vislumbrando a possibilidade de interesse coletivo, remete o caso para as medidas cabíveis internas.
Em relação a quê, doutor? O intervalo, o dano moral, em relação a tudo em modo geral?
Não, processo... aí vai ficar a critério do procurador do trabalho que irá apurar. Eu vislumbro de antemão a necessidade de se aprofundar, de se abrir uma investigação e se apurar essa questão de um empregado, né, da empresa ser instado a entrar nas propriedades rurais sem a segurança necessária. Então, por isso, em regra, se fosse o processo ainda físico, os autos físicos, eu iria pedir para que fosse pedido o ofício, aquele requerimento padrão de se expedir um ofício ao Ministério Público do Trabalho para apuração, para medidas cabíveis. Mas como é digital, não faz sentido eu pedir que seja expedido ofício. Então, que fique registrado que a gente vislumbrou a possibilidade de lesão a interesse coletivo e que irá tomar as providências cabíveis, só isso.
Pois não. Você, por favor, Rafaela, coloque isso aí, viu, por favor.
Não, doutora.
Pronto, senhores. Então, é por maioria, no caso, né?
O próximo é doutor João, seu áudio está desativado, viu? O senhor ia falando...
É só em relação ao recurso patronal, por maioria.
O próximo é um da ordem.